Amados amigos, irmãos e irmãs em Cristo, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. Eu simplesmente amo compartilhar a Palavra de Deus com vocês. Como vocês talvez saibam, o Senhor me chamou diretamente com voz audível 50 anos atrás, e eu continuo no ministério compartilhando a preciosa Palavra de Deus. Como talvez você também saiba, eu fui familiarizado com o ministério extraordinário que Deus deu a William Branham no nosso tempo. Eu sou uma testemunha com os meus olhos, uma testemunha com os meus ouvidos do que Deus fez em nossa geração, agora, antes do retorno de Cristo. Então, nós compreendemos que, primeiramente, Deus faz promessas e, então, Ele cuida sobre a Sua Palavra para cumprir o que Ele prometeu. E se você for ao número de Escrituras que nós deveremos tocar agora, especialmente na Carta aos Hebreus, hoje, se ouvirdes a sua voz, é tão importante não ouvir um homem pregar, mas, como nosso Senhor disse, quem recebe aquele que eu envio, a mim me recebe. E quem ouve aquele que estou enviando, a mim me ouve. Isto é tão, tão importante que você não somente ouça, vamos dizer por um instante, o irmão Branham ou o irmão Frank, que você esteja conectado com Deus pelo Espírito Santo, que você possa ouvir o Senhor falando diretamente a você e compartilhando com você a sua preciosa e santa palavra. Se você somente ouvir o irmão Branham, você perderá tudo. E se você somente ouvir o irmão Frank, você perderá tudo. E se você continuar dizendo, o irmão Frank disse isso, ou o irmão Branham disse isso, você perderá tudo. Você tem que entender, de uma vez por todas, que Deus está falando através da sua santa palavra. Nós somente compartilhamos com você o que está escrito na palavra de Deus. E as coisas, por exemplo, o que os sete trovões falaram em Apocalipse 10, isso sequer me interessa. Por que deveria? Eu sou responsável para pregar a palavra escrita de Deus, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 a 3. Nós estamos para manter aquelas coisas que estão escritas neste livro. Deixe o resto com Deus. Nós não estamos aqui para dar a nossa própria interpretação. E a próxima coisa é, quando a Bíblia fala no singular, por favor, deixe estar no singular. Se a Bíblia fala no plural, por favor, deixe estar no plural. Nós temos que respeitar cada versículo, cada linha, cada palavra escrita neste santo livro. Se não fizermos, nós entraremos em problemas. Hoje, por causa dos muitos pedidos, eu simplesmente gostaria de compartilhar por alguns minutos sobre a palavra adoção. Adoção, que significa ser recolocado em nossa posição correta pela graça de Deus. E, prezados amigos, como o profeta Isaías disse no capítulo 53, quem creu o nosso reporte, quem creu a nossa mensagem, e o mesmo o nosso Senhor até, em João capítulo 12, ele repetiu as mesmas palavras, versículo 38, para que se cumprisse a palavra proferida pelo profeta Isaías. Senhor, quem creu a nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Bem, amigos, o que você diz? Se o apóstolo Paulo, se Isaías diriam quem creu em nosso reporte, nós poderíamos entender, mas se mesmo nosso Senhor, se pessoas não creram nele, mas então o quê? Ele não pôde fazer nada, a não ser que as pessoas cressem naquilo que ele disse. Não é suficiente crer em Deus ou crer em Cristo. Nós temos que crer o que Deus disse, nós temos que crer o que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Temos que esquecer nossos próprios pensamentos e interpretações quando chegamos à palavra de Deus. Agora aqui, em Romanos, no 8º capítulo, e isto chegou a ser um ponto de discussão, eu sequer sei por quê. Porque está muito claro, se você não parar com um versículo, mas continuar lendo, e então não parar com um capítulo, mas continuar lendo até o próximo capítulo, então for de novo e ler algo mais que fala sobre o mesmo tema, aqui em Romanos, capítulo 8, é dito no versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, não somente preenchidos com o Espírito, não somente ungidos com o Espírito, mas que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. No versículo 15, não recebestes o espírito de escravidão para estardes outra vez com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aqui, o espírito de adoção. A mudança do interior, mas no retorno de Cristo, nosso posicionamento finalmente e a nossa mudança do corpo acontecerá. No versículo 16, o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17, e se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Assim, nós compreendemos do que se trata esse tema. Ter sido colocado de volta como filhos e filhas de Deus, a nossa posição original. E então está dito aqui no versículo 23, e não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aleluia! Glória seja a Deus Todo-Poderoso. Primeiramente, ter sido colocado pelo Espírito de Deus, todos nascidos de novo são colocados dentro do corpo de Cristo pelo batismo do Espírito Santo, sendo filhos e filhas de Deus. Mas ainda estamos nesse corpo. Esse corpo também está redimido, mas não ainda transformado. O coração, a alma, estão redimidos, estão transformados, mas estamos esperando pela transformação de nossos corpos. Como a Escritura declara aqui, muito, muito claramente, não há possibilidade de não vermos isto, a não ser que você esteja espiritualmente cego. Assim nós repetimos, não somente toda a criação, mas nós mesmos, estamos esperando pela adoção, que é pela redenção do nosso corpo. E isto acontecerá no retorno de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou com um corpo transformado, com um corpo de ressurreição. Esse corpo foi colocado no túmulo, mas quando Ele ressuscitou, era um corpo transformado. Assim será na ressurreição. Nossos corpos serão transformados em um momento. Mortalidade se tornará em imortalidade e nós seremos todos transformados e no próximo momento nós seremos levados à glória. E está dito aqui também em Romanos, no 9º capítulo, no versículo 4, Romanos 9, versículo 4, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei. Todos conhecem as Escrituras. Assim, Deus fez promessas a Abraão, Isaque e Jacó. Deus fez promessas a Israel. E como foi prometido a eles, a noiva de todas as nações foi incluída, porque Deus, já através de Moisés e através dos profetas, tinha predito que todas as nações seriam abençoadas através de Abraão. E se você for aos Gálatas, capítulo 3, em Cristo, todas as nações foram abençoadas. E se você for a Romanos 11, primeiro, a plenitude dos gentios tem que vir, tem que entrar, e então Israel será salvo. Uma escritura mais sobre adoção é encontrada em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, a fim de recebermos a adoção de filhos. Versículos 6 e 7, e porque sois filhos, Nós somos filhos de Deus agora. Nós somos filhos de Deus agora. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amados, isso deveria ser suficiente para este tema. Não há necessidade de chegar com uma nova doutrina que Cristo desceu para fazer um pedido e colocar as pessoas numa posição de adoção. Não há necessidade de nenhum ensinamento estranho. Amados, respeitem a palavra de Deus. Nós agora somos filhos e filhas de Deus. Nós fomos colocados em Cristo. Nós fomos colocados em Cristo. Mas no retorno de nosso Senhor e Salvador, nossos corpos serão transformados. E então, o que o apóstolo João escreveu se cumprirá. 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Há ensinamentos que Cristo voltou como a palavra, como a revelação, como um mistério. Esqueça todas essas coisas. Simplesmente esqueça todas essas doutrinas. Quando Cristo retornar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Não em uma semana, não em 20 anos, mas no momento. Isto é, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51. Assim, deixe-me enfatizar de novo. O que quer que Deus diga na sua palavra, nós temos que respeitar isso. E você tem que deixar assim aonde está. Jamais tome algo fora do contexto e faça o seu próprio plano ou programa, mas deixe de acordo com o plano e o programa de Deus. Assim, aqui, nós temos na Santa Escritura, amados, agora nós somos filhos de Deus. Nós somos nascidos de novo, somos preenchidos com o Espírito Santo, nós cremos na palavra de Deus, nós seguimos a Jesus Cristo, nós somos colocados em Cristo como filhos e filhas de Deus. E então, eu leio de novo, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Não, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas certamente se manifestará. E então, você tem a resposta, mas sabemos, nós sabemos que, nós não pensamos, nós sabemos, a Bíblia diz aqui, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, nós o veremos como Ele é, e nós seremos como Ele é. O mesmo Jesus que foi tomado de nós aos céus corporalmente, o mesmo Jesus retornará corporalmente, e nesse momento nossos corpos serão transformados à imagem do seu corpo ressurreto. Isto é, assim diz o Senhor na sua santa palavra. Assim, por favor, compreendam. E aqueles que creem que Cristo já veio de alguma outra forma, eles não são simplesmente heréticos, eles são anticristãos. Isso tem que ser dito muito, muito claramente. Segunda epístola do apóstolo João, no versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Aqui você tem, que não confessam que Jesus Cristo vem corporalmente na carne. E aqui o julgamento foi pronunciado. Este tal é o enganador e o anticristo. Linguagem clara. Não precisa de interpretação. Cada um que afirma que Jesus Cristo já veio dessa maneira, não é somente um enganador. Essa pessoa é enganada, está enganando e é o anticristo. É o anticristo. Porque esta é a posição do anticristo, que Cristo veio espiritualmente. Amados, tais escrituras têm que ser levadas muito, muito a sério. Hoje, todo mundo diz, o profeta disse, e eles então pegam algumas afirmações, então eles as mudam de acordo com a sua própria vontade. O profeta não disse nada a não ser o que Deus disse na sua palavra. Não há pessoa na face da terra que possa dizer que sabem mais sobre o irmão Branham, sobre o seu ministério, sobre os sermões que ele pregou. Eu, irmão Frank, eu já vos disse, eu conheci o irmão Branham por 10 anos, estive em suas reuniões na Europa e nos Estados Unidos da América, dirigi com ele no mesmo carro, comi com ele na mesma mesa, traduzi todos os seus sermões para a língua alemã. Eu as conheço por dentro, as conheço por fora. Eu sei o que ele ensinou, eu sei o que ele creu. Quem são aqueles que vêm e dizem algo diferente? Amados, este é um tempo muito sério. E a decisão que você tomar agora, você levará com você. Por favor, coloque o ministério do irmão Branham dentro da palavra de Deus. Por favor, coloque tudo que o irmão Branham disse dentro da palavra de Deus e deixe Deus falar a você através da sua santa palavra. E deixe céus e terra passarem, mas deixe essa palavra de Deus não passar jamais. Deixe estar com você e leve-a com você para a eternidade. Assim, nós resumimos o que tentamos dizer aqui hoje. Devido à minha responsabilidade diante de Deus, e eu estou dizendo a você, esta é a verdade. Se você recebe um direto chamado e comissão do Senhor, você tem uma responsabilidade que ninguém mais pode imaginar. Eu não falo no meu nome, eu falo no nome do Senhor Jesus Cristo. Creia cada palavra de Deus na maneira como está escrita e tome cada escritura que pertence a esse tema. Que a graça de Deus possa estar sobre você, que você possa ser guiado pelo Espírito Santo, que compreensão divina possa lhe ser dada, divina revelação pelo Espírito Santo. A noiva é a noiva da palavra. Não interpretação, não discussão, não. Simplesmente crendo como diz a Escritura. E Deus se preocupará do resto. Onde quer que você ouça este sermão, esta fala, que a graça de Deus esteja sobre você. E que eu possa dizer de novo, compreensão divina lhe seja dada pela graça de Deus. A paz de Deus esteja com você, no santo nome de Jesus. Amém.